Hebreus capítulo 10, versículos de 1 a 18. Palavra do Senhor para nossa edificação nesta noite. Agora, muito tempo antes de Hebreus ter sido escrito, um pensador grego, que alguns aqui já leram a respeito dele ou leram seus textos, chamado Platão, ele escreveu uma obra chamada República. Essa obra é a simulação de um diálogo. Platão era um exímio escritor, ele simula um diálogo entre Sócrates, um outro pensador, e Glauco, personagem que está nesse diálogo. E no meio desse diálogo, ele narra uma espécie de parábola que ficou mais conhecida como pelo nome de O Mito da Caverna. E eu não vou aqui entrar nesse detalhe, mas eu apenas quero fazer uma ilustração. A intenção de Platão era apresentar a possibilidade de se chegar ao conhecimento pleno da verdade. É como se fosse uma ilustração dentro da obra, A República. Mas é um pedacinho que ficou muito famoso. E ele diz que, inclusive, a partir dessa obra, seria muito importante, seria fundamental que o próprio governante da polis, que era a cidade-estado daquele tempo, também conhecesse a verdade a fim de que ele fosse um bom governante. A gente deveria lembrar isso na política contemporânea, né? E nesse diálogo, Sócrates fala para Glauco imaginar, ele estabelece ali imaginariamente uma caverna, daí que vem esse nome, né, o mito da caverna. E lá dentro da caverna havia algumas pessoas que moravam dentro dessa caverna desde que nasceram. E eles viviam desde a infância e nunca tinham ido até o mundo exterior, nunca tinham saído da caverna. E eles estavam, segundo a descrição de Platão, eles estavam de costas para a saída, havia uma espécie de paredão, eles estavam amarrados e a única coisa que eles viam o tempo todo era a parede da caverna à frente deles, a luz estava aqui atrás, e pessoas, coisas, animais, tudo que passava lá fora gerava sombra. Né? E a sombra aparecia ali na parede diante deles. Eles escutavam barulhos, os ecos, eles viam sombra, mas nunca viam o que estava de fato lá fora. Um dado dia, um desses sujeitos consegue se livrar e vai lá fora. Vê a realidade, ele vê a verdade que estava lá fora, ele deixa de ver apenas as sombras projetadas e chega e vê a imagem real. Sócrates, nesse diálogo, pergunta para Glauco: o que você acha que ia acontecer se aquele sujeito voltasse para tentar tirar os outros que ainda estavam amarrados lá? E Glauco falou: olha, é bem provável que ao chegar lá de volta e contar a realidade, ele seja considerado louco e eles vão bater nele, vão matar aquele sujeito. Quando o autor aos Hebreus escreve esse texto, é óbvio que eu não estou fazendo uma assimilação entre esse mito da caverna, que é mais uma parábola, né? Não estou fazendo uma assimilação entre isso e o texto bíblico. Mas numa ilustração comparativa, o autor aos Hebreus está dizendo, de certa maneira, que os hebreus estavam acostumados a ver as sombras. Era sempre a sombra. Não era a realidade da verdade do plano eterno de Deus, eles se acostumaram com a sombra, a tal ponto, agora são ilações minhas, a tal ponto que quando alguém dizia a luz veio ao mundo, a intenção era matar. Parece até realmente o diálogo aqui entre Sócrates e Glauco. Mesmo que as sombras apontassem para a realidade, trouxessem alguma imagem semelhante à realidade, a sombra nunca é a realidade. A sombra é apenas algo que nos remete à semelhança da realidade, mas não é a própria realidade. A sombra não é a verdade. A sombra é a sombra. E a primeira aliança funcionava como uma espécie de sombra que esperava a luz se manifestar. Mas uma vez que a luz é vista, você não pode mais se contentar com a sombra, porque na sombra não está a verdade está na luz. A imagem verdadeira é aquela que está na luz e não na sombra. E assim o autor vai nos instruindo, instruindo os cristãos do primeiro século e a nós também. Até esse ponto que eu li com vocês, o versículo 18, aqui encerra, na carta aos Hebreus, uma instrução de tudo que eles precisavam ouvir e entender a respeito da distância entre a sombra e a luz. E eu não sei se vocês tiveram essa impressão, lendo esses primeiros 18 versículos, parece que eu estava lendo de novo trechos que nós já pregamos aqui ao longo desses sermões de Hebreus. Porque foi uma das técnicas, eu já falei para vocês num dos sermões, que era uma das técnicas professorais do autor aos Hebreus. Ele tinha que insistir, repetir, até que aquilo fosse compreendido. A partir do próximo versículo, sermão de domingo que vem, se Deus assim permitir, o autor entra por uma nova jornada de exortações, mas com vistas à aplicação prática na vida dos hebreus que tinham se tornado cristãos e que agora, depois de 10 capítulos e meio, tinham à exaustão ouvido as exortações a respeito da sombra e da luz. E é como se, não é isso, mas é como se o autor aos Hebreus fosse uma espécie de Platão cristão do primeiro século, dizendo: vocês querem mesmo ficar dentro dessa caverna vendo sombra? Ou vocês querem discernir a luz de Cristo que está lá do lado de fora? E uma vez tendo ido até a luz, por que é que vocês ainda pensam em voltar para dentro da caverna e serem amarrados de novo de costas para a luz? E aqui nós temos algumas questões que são colocadas pelo autor. A primeira delas, que vai até o versículo 4, é que tudo o que tinha acontecido no começo da história da redenção, com o chamado do povo hebreu até Jesus Cristo, era ineficaz. Não havia mais eficácia nisso. Ele diz: a lei é apenas uma sombra dos dons vindouros, e a palavra sombra aparece recorrentemente no texto do autor aos Hebreus. Lá em Colossenses, o apóstolo Paulo diz, capítulo 2, versículo 17: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. E essa ideia no Novo Testamento entre sombra e luz é uma coisa muito constante. Mas Paulo, que em Colossenses está falando das cerimônias antigas, aquelas que não possuíam a substância sólida daquilo que representavam, agora ele diz que elas se assemelhavam a rascunhos imprecisos, que prefiguravam uma pintura perfeita que sairia depois. E existe agora uma segunda imagem que o Novo Testamento nos permite entender. É quando um pintor se aproxima da sua tela, ele imagina o que vai pintar e ele traça rascunhos sutis, leves, porque ele quer ter a condução para o que vai pintar, mas não quer que aquele rascunho apareça depois que aquilo for pintado. O traço do rascunho tem que desaparecer debaixo da tinta. Você imagina, há 2000 anos atrás, alguém escrevendo e dizendo: aquele rascunho sutil, leve, permite que o artista entenda o que vai ser pintado, mas quem apreciar de fora ainda não vai ver pintura alguma. A lei é o rascunho, Cristo é a pintura definitiva, a lei é a sombra, Cristo é a luz. E essa oposição tangencia distância, não é possível, depois de uma obra completa, acabada e finalizada, você ter ao mesmo tempo rascunho e pintura. Não é possível ao mesmo tempo você ter sombra e revelação. Não é possível. Uma coisa tem que ser deixada de lado para que a outra surja. Essa é a ideia do autor aqui. O rascunho foi muito útil enquanto guiou o artista. A lei foi muito útil enquanto conduziu o povo até Cristo. Mas uma vez que a tinta foi lançada, o rascunho tem que ser deixado para trás. Uma vez que Cristo veio e se revelou, a lei tem que ser deixada para trás. A utilidade termina na completude da obra. Os crentes da antiga aliança eram como pessoas doentes, enfermas, que passam a depender de remédios pelo resto da vida. Vejam bem, esse quadro que eu estou falando agora de doença e de dependência de remédio é exatamente o que ele fala aqui em outros termos. A pessoa não morre, mas não tem vida plena. Eu tomo remédio, tá? Então eu tô falando, eu não morro de algumas coisas, porque agora no século 21, Deus fez com que a ciência produzisse medicamentos que nos dão prolongamento de vida. Não morrem, mas não têm vida plena porque não são curados. Assim era a realidade dos crentes da antiga aliança, da primeira aliança. Não morriam, passavam a vida tomando remédio, mas não, também não eram curados no final de tudo. Olhavam para a lei e eram lembrados o tempo todo que eram doentes espirituais, porque a lei servia para lembrar do pecado, mas não corrigia o pecado, não curava o pecado, não tinha um remédio que fosse definitivo, porque esse remédio ainda não havia se manifestado. As pessoas não eram de fato perdoadas, mas tinham a sua fé despertada para que no Senhor fossem perdoadas para a eternidade com Deus. Mas naquele tempo tinham pecados encobertos, era o doente tomando remédio a vida toda. Aqueles doentes crônicos se tornaram dependentes de ações que se repetiam, sacrifícios que precisavam ser repetidos, como se fossem doses de remédio, eram os sacrifícios que se repetiam, e aquele povo não morria, mas também não era curado. E por causa da fé nessas coisas, que eram sim ordenadas por Deus para aquele tempo, eles obtinham a sua purificação por pura graça do Senhor. Então aqui já serve também para a gente eliminar aquela ideia dicotomista de que não havia graça no Antigo Testamento. Havia, e plenamente derramada sobre o povo. João 8, 31 a 36 nos fala: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. E essa fala do Filho do Homem põe fim ao processo em que doentes eram cronicamente empurrados na sua doença sem serem curados, porque ele agora está dizendo: definitivamente, se o Filho libertar vocês, vocês serão definitivamente curados. De quê? Do pecado. Não precisa mais, porque dos altos céus Deus criou um remédio que definitivamente cura. Não empurra a doença até a próxima dose, não empurra o pecado até o próximo holocausto, não empurra a penalidade da ira até que um novo sacrifício pacífico apazigue a ira de Deus sobre o homem. Mas aí o autor entra no versículo 5 e vai até o versículo 10, falando sobre o outro lado dessa moeda, que é o lado da eficácia. Se algo era ineficaz, algo eficaz aparece. E mais uma vez, o autor aos Hebreus retorna lá para o Salmo 40, que nós já tínhamos visto antes em outros textos. E ele aqui repete: sacrifício, oferta, holocaustos e oferta pelo pecado. Quatro elementos que são técnicos. O autor aos Hebreus era um hebreu de origem, estava falando para hebreus, e ele sabia que quando ele falasse essas quatro coisas, todo hebreu de origem saberia do que ele estava falando. E esses quatro termos envolvem, englobam todos os tipos de sacrifício que a lei ordenava aos hebreus na primeira aliança. Todos os sacrifícios que você encontrar no texto antigo, no Pentateuco, todos eles vão estar dentro de uma dessas quatro categorias: sacrifício, oferta, holocausto e oferta pelo pecado. Toda a vasta gama de pecados contra Deus seria encoberto se pela fé um dia haveria um pleno perdão no Salvador quando ele se manifestasse, quando a sombra cedesse lugar à luz e quando apenas a percepção enevoada cedesse lugar à verdade plenamente revelada, então haveria essa consumação do perdão no Senhor. A segunda coisa diante disso é que deveria brotar no coração de cada um da antiguidade, mesmo antes de conhecer ao Senhor Jesus, que os sacrifícios externos, aquilo que se levava até o templo e se oferecia deveria gerar transformação interna. Mas basta a gente olhar para o relato dos evangelhos e saber que fariseus, saduceus não tinham mais a preocupação com a transformação do seu coração, mas tinham profunda preocupação com os atos externos do culto a Deus. Meus irmãos, fica aqui um parêntese para nós. Nós somos iguaizinhos ao povo do Antigo Testamento, iguaizinhos, pecadores da mesma classe, e mesmo nós tendo visto a luz do Senhor se revelando a nós, a partir da cruz do Calvário, a coisa mais comum que existe é nós estabelecermos elementos externos sem transformação interna na nossa vida. Eu estou falando de nós que estamos dentro da igreja do Senhor, não estou falando de ninguém que está lá na rua, estou falando de nós. E nós precisamos cuidar para que isso não seja o tom da nossa vida. E nós precisamos cuidar de perguntar diuturnamente ao Senhor: é essa vida que o Senhor quer para mim? Eu estou satisfazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer? Ou eu apenas, de vez em quando, faço um ato externo, mas o meu coração continua lá no miolo da caverna, vendo as sombras? Ressaltando ainda mais a diferença que o autor coloca aqui, nós devemos nos lembrar que, embora tenha sido ordenado aos hebreus da antiguidade que eles fizessem sacrifícios, mas em sua totalidade é bom nós nos lembrarmos sempre que o Senhor ordena os sacrifícios por pura misericórdia, mas o Senhor mesmo nunca gostou dos sacrifícios. O que o Senhor queria é que pelos sacrifícios, aquilo que se via do lado de fora, o coração do seu povo fosse mexido. Era isso que o Senhor queria, era o coração do seu povo. Ou vocês acham mesmo que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador de céus e da terra, queria ficar vendo um monte de bicho sendo abatido, sangue escorrendo e bicho sendo torrado na frente dele? Aquilo, claro, tinha uma clara mensagem didática, simbológica e espiritual, mas não era o fim em si mesmo. O fim era um coração contrito e transformado na presença do Deus Todo-Poderoso, que era o Deus de Israel. 1 Samuel 15:22 diz assim: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Aí, quando Jesus é apresentado lá no rio publicamente, ouve-se uma voz do céu, o Pai falando o seguinte: este é o meu filho amado, em quem me agrado. O Senhor se agrada de sacrifícios e holocaustos? E o autor, na sua pergunta retórica, nos deixa claramente uma resposta que não. Mas quando o próprio Pai olha dos altos céus para aquele que seria 3 anos depois imolado por mim e por você, ele diz: nele eu me agrado. Eu não me agrado de bois torrados lá no templo, no tabernáculo, seja lá onde for, mas eu me agrado desse que se apresenta diante de mim. Dele eu me agrado, porque ele é o Cordeiro Santo que vai tirar o pecado de vocês. Ele não vai apenas empurrar o pecado, porque ele é o próprio que era a esperança do meu povo lá atrás. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. E aqui nós estamos vendo claramente a distância estabelecida entre a primeira e a nova aliança. Holocaustos não agradavam a Deus, mas o Filho amado lhe traz plena alegria. Jesus veio ao mundo para substituir, colocar de lado um velho sistema e, em seu lugar, inaugurar algo novo. Já tinha sido predito a seu respeito, mas ainda não estava instalado em nosso meio. Ele era o Cristo, e pelo Espírito Santo a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. E nós sabemos que somente Ele pode purificar a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Você estava aqui quando o capítulo 9 foi pregado, versículo 14. É por isso que nós lemos aqui: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Deus quer holocaustos e sacrifícios? Ou ele quer obediência? 1 Samuel. Os holocaustos não agradam a Deus, mas o Filho agrada a Deus. E por que que o Filho agrada a Deus? Porque o Filho diz: estou aqui para fazer a tua vontade. A obediência entra no lugar da fragilidade de uma exposição externa de coisas, porque a obediência parte do coração e não mais de atos externos que se esvaziam com o tempo e que de fato não agradam a Deus. Os sacrifícios são as sombras. A obediência à vontade de Deus é que conta ao final de tudo. Por que que o homem caiu lá no Éden? Desobedeceu. É o contrário de Cristo. A antiga aliança tinha sido implantada por graça de Deus em resposta à desobediência do homem lá no Éden. Lá, desobediência do primeiro Adão. Mas agora a nova aliança é revelada e consolidada pela obediência do segundo Adão. E agora nós temos a resposta. E é por isso que nós lemos depois, ainda nessa sequência, que Cristo remove o primeiro para estabelecer o segundo. Ou seja, Cristo cumpriu as exigências da primeira aliança e pôs fim à primeira fase do seu sacerdócio, que é o sacerdócio arônico, primeira aliança. E a segunda aliança foi estabelecida pelo próprio Cristo, que veio cumprir a vontade do Pai plenamente, estabelecendo a segunda fase do seu sacerdócio ao longo de toda essa aliança. E essa segunda fase é cumprida pessoalmente pelo segundo Adão, e é o sacerdócio segundo Melquisedeque. O sacerdócio arônico tipifica a obediência passiva de Cristo, enquanto o sacerdócio segundo Melquisedeque tipifica a sua obediência ativa. Cristo percorre toda a linha da história da redenção. E como último trecho, do versículo 11 até o 18, toda a nossa salvação foi realizada e foi consumada no Calvário. Não há mais nada que possamos fazer, não há nada que possamos fazer nem antes nem depois da nossa salvação. E eu não sou bom com filmes, mas eu me lembrei de alguns filmes que eu já assisti que tem aquela ideia do loop temporal. O sujeito acorda num dia e passa o dia todo, no outro dia é aquele dia de novo, ele passa o dia inteiro, aí no outro dia é o mesmo dia. Aí eu lembrei de dois aqui, Revivendo o Natal e O Feitiço do Tempo. Eu nem lembro se são bons, então não fica nenhuma indicação. Mas esses filmes mostram a realidade ficcional de um tempo que não avança. Ele vai, volta, vai, volta, vai, volta. A progressão do tempo é interrompida e o retorno acontece. Assim eram os sacrifícios do Antigo Testamento. Quando o sujeito terminava de levar a ovelha dele, ele já tinha que começar a se preocupar com o próximo sacrifício. Quando ele carregava aquela vaca, levava até lá na presença do sacerdote, o bicho era degolado, sangue era aspergido, os lobos das orelhas, dedão do pé, dedão da mão, sangue para tudo quanto é lado, depois passa ali na pia, se lava, e o sacerdote se lavava, entrava no lugar para o culto ao Senhor, e para oferecer ao Senhor aquilo tudo que esse povo trouxe, matamos, torramos, a gordura foi queimada, Senhor, por favor, faz com que isso te agrade. No dia seguinte, de novo, no dia seguinte, de novo, 3 dias depois, de novo, parecia um loop temporal. Eles se repetiam indefinidamente, até que o verdadeiro sacrifício acontecesse. Aí quando Jesus Cristo foi sacrificado por nós, isso parou, não faz mais sentido. Os sacerdotes lá do Antigo Testamento tinham que começar tudo de novo. Assim que terminavam, eles tinham que começar tudo de novo. As ofertas jamais terminavam, os sacrifícios jamais terminavam. Calcula-se algo em torno de 1.200 anos fazendo isso. Talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos. Por aí, uns 1.200 anos de prática sacrificial todo santo dia. E alguns sacrifícios são difíceis até da gente imaginar. Salomão vai inaugurar o templo, 10 mil bois, não sei quantas mil ovelhas, você fala assim, meu Deus, que mortandade. Fazia parte. O autor faz referência direta aqui a Jeremias 31, e ele conclui que o Senhor não vai se lembrar para sempre dos pecados e das iniquidades daqueles em cujo coração e em cuja mente a sua própria lei estiver incrustada. Isso é indefinitivo. Isso só é possível porque o próprio Jesus Cristo ofereceu para sempre um único sacrifício pelos pecados, e ele próprio, o próprio Jesus Cristo, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Você é filho de Deus? É ou não é? Pode falar. É ou não é? Você é filho de Deus? Você está sendo santificado? Está ou não está, gente? Você está com dúvida? Você está sendo santificado? Não é pegadinha do pastor, não. Sabe o que a Bíblia diz? Que você que está sendo santificado já foi aperfeiçoado para sempre. Já consumou uma obra. Você não precisa repetir nada. É por isso que o texto diz que é um só batismo. Eu sei que existem algumas pseudo-igrejas que batizam você quantas vezes você quiser. Amanheci hoje, borocochô, batiza que passa. Eu sei que existe. Cada um vai dar conta do que faz a Deus. Para sacrifícios sem efeito eterno, permanece o pecado e o perdão é temporário. Antigo Testamento, sombra, rascunho. Para o sacrifício com efeito eterno, o perdão é eterno, porque o sacrifício é único. Nova aliança, Cristo, pintura, luz, acabou. E aqui no texto aos Hebreus, ao provar essa verdade, o autor, que está como que encerrando uma fase na carta, ele precisa escrever outras coisas, ele precisa encerrar isso, a carta está ficando longa, ele precisa encerrar, e ele começa a entrar numa outra proposição, que é a da vida prática, mas ele deixa algumas lições preciosas, que eu separei aqui, são pelo menos 5, mas são breves. Primeiro, o Calvário acaba definitivamente com todos os sacrifícios do Antigo Testamento, acabou, porque os sacrifícios do Antigo Testamento diante do sacrifício de Cristo se tornam superficiais e desnecessários, porque as sombras cumpriram o seu papel, foram importantes, mas quando a luz veio, as sombras se dissipam. Ninguém vê sombra com luz muito forte por perto. Segundo, é qualquer sugestão de que ainda haja alguma forma de sacrifício aceitável a Deus, ou que precise ser reapresentado, como afirma a teologia de um dos ramos iniciais do cristianismo, que está por aí até hoje, cada culto é a representação, é a refação do sacrifício. Qualquer sugestão nesse sentido é uma abominação, uma blasfêmia diante do Senhor, que a si mesmo se deu de uma vez só por todas. Como é que eu agora, pastor, vou chegar aqui e vou dizer que esse pão virou de novo o corpo de Cristo? Como é que eu vou dizer agora que vamos começar o culto, um novo sacrifício se processa? Isso é blasfemar contra o Senhor. Isso é manter vivo o loop temporal. É voltar, e todo dia, e todo dia, e todo dia. Por causa disso, terceiro ponto, terceiro ensinamento, é que não existe mais a possibilidade de termos altares, sacerdotes, sacrifícios. Não venha à casa do Senhor para deixar o seu sacrifício. Eu sei que existem convites por aí que são assim: venha trazer o seu sacrifício ao Senhor. Não faça isso. O que você está dizendo é que você abole no seu coração o sacrifício verdadeiro de Cristo. Não venha atrás do pastor como se ele fosse sacerdote. Eu não sou sacerdote, eu sou o seu irmão, que foi chamado pelo Senhor para lhe pregar o Evangelho, ponto final. A minha oração não é mais forte que a sua, aliás, é bem provável que a sua seja mais forte que a minha. Pastor não é sacerdote, o docente do Novo Testamento não é sacerdote, porque nós temos um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ponto final. Não existe competição com ele, é ele e só ele. Não existe altar, eu não estou no altar, isso aqui só é mais alto para você me ver melhor. Não traga sua oferta ao altar, não temos altar na nossa igreja, nós temos um gasofilácio que serve para você botar a oferta, ponto final. Aliás, você pode fazer por QR Code também, que nós somos moderninhos. O pastor está de toga, parece um sacerdote. Não, aquilo é a roupa que nos remete à docência na igreja. Só. Da mesma forma, quatro pontos, deixando outras tradições e olhando para a nossa tradição mais evangélica, se é que assim eu posso dizer, como é que a gente consegue explicar a ideia dispensacionalista que prega a restauração dos sacrifícios ao final de tudo? Mesmo que eles digam, não, isso é apenas um simbolismo, É um simbolismo abominável, mesmo que seja como um memorial, como afirma Scofield, daquela famosa Bíblia anotada de Scofield. Não foi Cristo quem falou, quando parte o pão e ora pelo cálice, ele não diz, façam isso em memória de mim, onde é que está o memorial? É na volta dos sacrifícios ou na obediência a Cristo? O último ponto, que fica fácil entendermos aqui, é que Hebreus é categórico e o autor prova a sua tese. A obra de Cristo, essa é a tese dele, central, a obra de Cristo é infinitamente superior às coisas para as quais os hebreus queriam voltar. Meus queridos irmãos, a tese da carta aos hebreus precisa ser revivida em nossa mente, em nosso coração. Não queiramos voltar para algo que não seja a essência do próprio Cristo. Eu sei que domingo que vem, daqui a 15 dias, daqui a 21 dias, daqui a 28 dias, eu vou ter que pregar a mesma coisa. Foi Stott quem falou a respeito do ministério pastoral. O difícil de ser pastor é pregar todo domingo a mesma escritura para o mesmo povo e ver que precisa pregar de novo a mesma coisa para o mesmo povo. Não tem mal não, um dia o Senhor vai me chamar, vai chamar vocês e isso tudo vai acabar. Ficou claro para os irmãos essa sequência final do autor aos hebreus, antes de ele entrar nas suas exortações mais focadas para a aplicação da vida daqueles irmãos? Amém, meus irmãos? Vamos aplicar para nós também. Fazer algumas perguntas para nós, tá? Eu estou nisso aí. Qual a resposta favorável que existe em você, que existe em mim, quando nós olhamos para Cristo? Isso tem dado a cada um de nós um testemunho público da nossa fé, sendo ela saudável, sendo ela frutífera. Nós precisamos nos lembrar que não há ninguém como Cristo, e um dia vai chegar em que milhares e milhares que o rejeitaram por toda a história da humanidade deverão encarar uma eternidade sem Cristo. Mas nós, qual é a resposta favorável que existe em nós com relação a Cristo? Perturba-me profundamente a mente e o coração ver cristãos que já entenderam a luz de Cristo absolutamente alienados da vida com Cristo. Isso me causa estranheza, perturbação, e me faz orar: Senhor, desperta o povo. Era para o conhecimento de Cristo causar alvoroço na nossa mente, porque cada dia que passa é um dia menos diante da eternidade que se aproxima, se avizinha. E o que é que nós temos feito? A gente passa das 21 horas do domingo até as 17 horas do domingo seguinte, como se nunca tivesse ouvido falar de Cristo. Aí a gente toma banho, penteia o cabelo, põe um desodorante, um perfume, uma roupinha e vai para a igreja. No intervalo de 4 horas entre vir, cultuar e voltar, a gente liga uma chave. Mas onde é que nós estamos no outro tempo da semana? As almas clamam. E o que é que nós temos feito? Recebemos um tesouro, como da parábola, e sabe o que temos feito? Escondido esse tesouro, porque estamos preocupados com a nossa vontade, estamos preocupados com o nosso desejo, estamos preocupados com a nossa felicidade temporal, estamos preocupados se vão falar isso ou aquilo de nós, e ao nosso lado, almas indo para o inferno, e a nossa boca selada, colada, calada. Isso me causa espécie profunda. E se você tem dúvida, eu estou falando de você mesmo. Mas como eu falei, eu estou me colocando junto com você. É porque o chamado eficaz de Cristo não pode produzir, isso não está na Bíblia, não deve, não pode produzir crente leniente, preguiçoso. Eu trabalhei com um santo, que eu não sei se era tão santo, mas que ele não acreditava muito na Bíblia não. Aliás, eu acho que ele acreditava pouco na Bíblia. Mas uma vez, a filha dele ficou doente. Ele não teve a coragem de pedir oração pela filha. que Deus, se ele não acreditava no Deus da Escritura? Mas lá no fundo nós não somos assim. Eu oro pela conversão de alguém. Eu já fui lá abrir a minha boca e dizer para ele: a salvação só está em Cristo Jesus. Esperando que o anjo desça do céu para pregar. A Bíblia diz, os anjos queriam fazer isso, mas Deus não deixou. Encarregou a igreja de fazer isso. Vai e pregue a palavra. Você entra e sai todo santo dia do seu trabalho. Para quem você já pregou? Estou falando de trabalho, mas são todas as circunstâncias da vida. Não podemos fazer nada, nem isso que eu acabei de falar, que agrade tanto a Deus, que Ele nos dê méritos próprios. Tudo é dEle. Temos que ter esse cuidado também. Mas, se você já é perdoado por Cristo, entenda que o seu perdão é pleno. Mesmo que você seja esse crente lesado que eu falei, se você já foi perdoado, você já foi perdoado. Você pode não apresentar frutos, mas você já é perdoado. E o perdão do Senhor vale para sempre, porque é uma vez só. E se Ele perdoou você, ninguém mais pode acusar. Nem algo material e nem algo espiritual pode acusar você. Se Deus perdoou você, nem você pode se acusar mais. Aí aquele seu pecado que já foi posto lá no pé da cruz, sangue do Cordeiro já caiu sobre ele, você já foi perdoado. Quem é você para achar que é mais justo do que Deus e não se perdoar? Onde está a desfaçatez de um crente que não se perdoa depois de já ter sido perdoado por Deus? Estamos bem com Deus. Se você já foi perdoado, você está bem com Deus. Você era igualzinho aquele sujeito infeliz que morava amarrado dentro de uma caverna de costas para a luz, vendo as sombras na sua frente, sem distinguir. Mas um dia, assim como Paulo sai da prisão miraculosamente liberto das cadeias, você foi livrado miraculosamente, saiu dessa caverna sombria e você foi lá fora e viu a luz do Senhor. Você vive bem com Deus, já saiu da caverna, está diante da luz. De uma vez por todas, por causa disso, nós deixamos a inimizade com Cristo. Nós somos amigos de Deus, filhos de Deus. A inimizade ficou para trás. Junto com os nossos pecados, a inimizade ficou para trás. E quando o Senhor nos torna seus servos, seus escravos, Ele não tira de nós o qualificativo de escravos, mas nos trata como da família, nos adota e nos dá o seu nome. Mas não pense que por carregar o nome da família de Deus, você deixou de ser servo dele. Não queira fazer a sua vontade, ao invés de fazer a vontade de Deus. Servo não tem vontade própria, servo executa a vontade do seu Senhor. Qual é a vontade de Deus para os filhos? A Bíblia diz. A Bíblia fala qual é a vontade de Deus para cada um dos seus filhos. A essa altura, cada um de nós é convidado diante do Senhor a confessar os pecados, confessar as suas tentativas de chegar diante de Deus por seu próprio mérito, seu próprio esforço. Mas talvez alguém aqui hoje precise ainda se chegar pela primeira vez à cruz. Depois de tudo que eu falei, tirado da palavra de Deus, precise considerar, se Deus não salvar você, você não terá como sair das sombras, não terá como deixar de fazer um rascunho, não terá como ir para a luz, não terá como ver as definições das cores de Deus, a clareza da vida com Deus, não terá, porque por nós mesmos somos cegos, somos surdos ao chamado do Senhor e somos mortos em nossos delitos e pecados até que o Senhor nos levante. Fechando aqui, você é servo? Aquilo que você faz no seu dia a dia, você faz com base na vontade de quem? A sua ou na de Deus? Eu vou contar um segredo para vocês, vou até falar baixinho aqui. Todo crente sabe qual é a vontade de Deus. pode não obedecer, mas sabe. Com base na vontade de quem você toma decisões pessoais e até decisões ministeriais. É porque um dia você acorda assim, ó, dia, vou fazer tudo diferente a partir de hoje. Você consultou o coração de Deus? Você está afim de mudar o arado? Ou de olhar para trás? O que é que a Bíblia fala? Você já sabe a resposta. Nós estamos tomando nossas decisões com base na vontade de quem? Na nossa ou na de Deus? Finalmente, olha ao seu redor. Olhando ao redor, você vai ver as necessidades desse mundo caído. Você vai ver as necessidades da sua igreja. E se você nos visita, leve essa exortação, porque a sua igreja também tem necessidades. E diante das necessidades do mundo, de quem nos cerca, diante das necessidades da sua igreja, qual tem sido a consulta feita ao nosso coração? Vou fazer a vontade de quem? Daquele que sabe todas as coisas e me guia e é o meu Senhor e Mestre? Ou a minha vontade? E com base nessas respostas, a gente vai ter também uma grande resposta para a nossa vida. Se nós estamos na luz ou se resolvemos ficar na sombra. Não estou falando de salvação. Estou falando de discernimento, de vida abundante com Deus. Leve para casa essas perguntas e as respostas que você pode dar a elas. E tome decisões, pautadas nas questões certas da vida com Deus. Amém?